Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois é, né? Ótima noite pra você, que sempre, costumeiramente, tá aqui com a gente. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, no Gabriela Esportiva, onde aqui você fica sabendo de tudo, tudo, tudo do esporte. Duas feras hoje, a terceira fera não tá aqui, né? É o Júlio César, está em compromisso lá na capital, né? E hoje quem tá por aqui é o Zé Maria e o Fred, né? E a gente vai bater um papo, contar tudo, tudo, tudo sobre o esporte, aquilo que você precisa saber aqui no Gabriela Esportiva de hoje. Tá bom? Oferecimento de Forlaser e Big Loja. Pois é, boa noite. Boa noite, Zé.
Boa noite, Tony Mattioli. Boa noite, Fred Menezes, meus amigos do Gabriela Esportiva. Agora a gente tem que conviver com a realidade, com a nossa realidade. A realidade do Campeonato Brasileiro. Passou, Copa do Mundo só daqui a 4 anos, né? Para o ano tem uma Copa do Mundo do futebol feminino.
Aqui no Brasil.
Mas o momento agora é o nosso mais importante campeonato nacional, o Brasileirão, Tony.
E os regionais, né?
E os regionais.
Pois né? É. Boa noite, Fred.
Boa noite, Tony Mattioli. Mais uma vez aqui com a gente, né? É Tony, mas não é o café.
Não. Nem café tomo,
café tá cuidando de afazeres.
O Tony café tá
questões
dodói.
Familiares.
Dodói. Tá de bolho.
O Tony tá ouvindo lá, viu? Lá
em Itabuna,
tá ouvindo lá.
Com certeza. Tá tomando sopinha de caldo de galinha.
E suco de pitanga, né?
Muito suco de pitanga.
Muito bem. Tony tá aí, viu? Um recado pra você. Boa noite, meu irmão. Nós desejamos aqui melhoras, né, para que você venha aí assumir o comando aí do Gabriela Esportiva, né? E nós aqui mandamos aqui boas vibrações para você e melhoras, né?
E tem muito futebol pela frente aí, apesar da Copa ter acabado. E a gente vai comentando sobre os esportes aí da semana também, né? Então, eventos aí que a gente, todos nós ouvintes, estamos sempre contentes, né? Acompanhar, né? Então a gente vai abrindo hoje aí o Gabriela Esportiva com um boa noite a todos. E assim a gente vai dar um pontapé inicial aqui do programa.
Pois é, olha alguns destaques aqui que tá pintando aqui para nós, né? O adeus Palmeiras, será? O Botafogo relaciona Danilo para o próximo jogo do Brasileirão, mas não deu certo ir pro Palmeiras, o Danilo do Botafogo?
Não deu não. Pelo que a gente percebeu, não deu não, né? O Botafogo precisa de recursos, né? Não vai liberar Danilo na base da conversa. Então Danilo é um jogador caro e a gente está falando de uma peça raríssima, né? Em disposição no mercado brasileiro. Esse Danilo aí, Danilo Santos do Botafogo, que é um volante, mas é um volante tão especial, café. Tony, que ele joga também, ele tem características também de meio atacante, é um jogador, eu diria, completo ali no sistema de meio campo. E é um jogador que reforçaria qualquer grande equipe nesse momento do futebol brasileiro.
Eu acho que não é nem futebol brasileiro, qualquer equipe, né, Zé? Pois é. Até do exterior aí, na Europa. Não tenho dúvida nenhuma que um atleta que vai crescer muito ainda também.
E a gente não consegue entender com o poderio que tem o Palmeiras, como é que o Palmeiras não contrata esse mesmo Danilo revelado nesse mesmo Palmeiras?
Perfeitamente.
Né? Que foi lá onde esse menino mais é um baiano, Danilo, esse menino é um baiano, né? Que apareceu aqui, mas em momento nenhum jogou nem Bahia, nem Vitória.
Já foi.
Ele foi na base do Cajazeiras, um modesto clube é do subúrbio ali de Salvador e acabou de repente estourando, saiu da Bahia muito cedo, estourou no mercado, no futebol, e hoje é um dos raros jogadores de uma qualidade indiscutível. A gente viu na seleção brasileira, acho até que Ancelotti perdeu tempo.
É verdade.
Não conhecia o jogador e utilizou muito pouco.
Teve poucas oportunidades.
Poderia ter usado mais, né? Em vez de ter feito aquela opção pro Casimiro.
É verdade.
Né? Poderia ter colocado o Danilo como titular da seleção.
Casimiro no final de carreira dele, né?
Pois é.
Agora já assinou com o time. Um time lá dos Estados
todo
Unidos.
Todo jogador em final, né, de carreira, Tony, só tem um caminho.
O Inter Miami.
O mercado do Inter futebol Miami. Americano.
É, né? Verdade, é verdade. Agora,
não
agora voltando.
Não tem nenhuma intensidade para jogar, não deveria nem ter ido para a Copa.
É verdade. A intensidade não existe, os salários são os melhores, né, do mercado, então
vai aproveitar final, os últimos...
Vai aproveitar a sua aposentadoria, né, como o Messi.
Voltando a falar.
Esse Messi é diferente. Porque esse Messi aí, diferente do Neymar, que não se preparou coisíssima nenhuma, o Messi passou um ano inteiro treinando, fazendo treinamentos em campo de areia, entendeu? Em academia. Ele se preparou essa Copa do Mundo, por isso que ele brilhou muito na Copa
do Mundo. Agora, voltando um pouco a Danilo, o Palmeiras, ele não desistiu não, inclusive fez uma oferta maior, né? Pelo jogador, como você falou muito bem, a sua visão e a sua posição foi realmente salutar, foi muito importante, porque você vê nesse jogador um grande jogador, né? Então, o Alviverde aumentou para 28 milhões de euros, aproximadamente aí 162 milhões então, de reais, a proposta para tirar o volante do Botafogo.
É, né? O Botafogo que está segurando.
O Botafogo está segurando, inclusive já relacionou ele já para o Campeonato Brasileiro, para a próxima partida aí.
Isso me parece que se ele jogar, ele vai...
Acho que são sete jogos, né?
Sim. É uma coisa assim.
Tomar, rapaz... o Botafogo, entendeu?
Vai acabar atrapalhando
a carreira do menino, né? Do atleta, porque se o atleta quer sair, né? Vai depender do atleta, é só pagar multa. Não depende do Botafogo coisíssima nenhuma. É chegar na CBF e depositar o valor da multa.
E acabou.
É isso que rege o futebol na Lei Pelé, entendeu? Chegou, depositou a multa, o atleta quer sair, ele tá liberado. Não depende mais da vontade do clube detentor do passe, não. Porque todo atleta hoje que tem contrato profissional tem uma multa estipulada para sua saída.
É simples
e certamente,
assim.
É simples assim. E certamente o Danilo também tem essa multa contratual.
Perfeito. Agora, voltando ainda a falar do Palmeiras, né? Vocês conhecem, já ouviu falar de Miguel Bilong?
Não.
Miguel Bilong é a joia africana do Palmeiras, que tem multa de 580 milhões e pode ter chance de ouro com Abel.
Ah, esse é um jogador da base,
africano,
né?
Justamente.
É um africano da base, né?
Isso.
A base do Palmeiras.
Eu sabia que você sabia.
A base do Palmeiras, né, é a melhor, se não
hoje,
uma das
hoje,
melhores melhor. Do futebol do
hoje,
momento.
Hoje,
no Brasil,
hoje,
dentro
hoje,
do Brasil.
Futebol brasileiro.
Justamente.
E é uma base comandada toda por profissionais da Bahia.
Ele era saiu do tudo, Vitória.
Isso aí eu não sabia.
Da Bahia.
Sobre
o comando de João Paulo. João Paulo é o célebre, é o comandante da base do Palmeiras, que brilhou tanto no Vitória como no Esporte Clube Bahia, naquele momento em que o futebol baiano revelava jogadores de qualidade. Há muitos anos.
O Palmeiras contratou, né? Puxou e contratou.
Tem até
a turma
um profissional
toda
aqui de Léus que trabalha também na base, no Sub-17.
Gilmei Emberê.
Esse africano, ele é meio atacante, o Miguel Bilong. É camaronês, tem 18 anos apenas.
Pois é,
e tem atuado aí pela equipe Sub-20, viu? Inclusive você falou que é da base. Né? E mesmo assim como meio-campista, né? Revelado pelo clube em 2020, que foi o Danilo, também foi lá. Agora esse Bilong foi registrado do boletim informativo da CBF na última terça-feira. O africano será relacionado pelo Atlético Abel Ferreira, pelo técnico Abel Ferreira, que não conta aí com diversas opções para o ataque, para o compromisso de hoje, quarta-feira. Não conta. E é a oportunidade desse garoto
Esse menino vai fazer aí, vai brilhar, né? Às vezes o jogador, num primeiro momento, sente, né? Porque é uma diferença enorme, né? Você sair da base.
E é um garoto.
Sub-18 e de repente já está fazendo a estreia no futebol profissional.
Mas alguns estouram cedo.
Alguns, aí, como o Estevão, brilhou muito cedo. O Estevão foi a nossa grande perda na seleção brasileira deste ano.
Ele e Rodrigo fizeram falta.
Ele fez falta. Até o próprio Wesley na lateral direita.
O Wesley também fez falta, né? Acabou transformando, foi uma seleção manca, né?
Manca.
É verdade.
Lado direito todo não funcionou.
Seleção quebrada.
Aí o Rafinha se contundiu, que estava na direita. Então, realmente a seleção brasileira não tinha como chegar longe nessa Copa do Mundo.
É verdade. Agora
conseguiu a proeza de passar pelo Japão.
Verdade.
Poderia já ter caído antes. Diante do confronto com a seleção japonesa, que até então tinha um futebol mais organizado, mais lúcido, mais objetivo do que o próprio futebol brasileiro. Mas, enfim, esse Palmeiras é um Palmeiras que revela craques, é um Palmeiras que investe forte, porque esse custo é um custo muito alto, Tony.
É verdade.
Não é fácil manter com intensidade uma divisão de base como o Palmeiras tem.
É, também tem gestão, né? Tem gestão. Agora, no setor de ataque, o Palmeiras não conta com o Flaco Lopes, que, né, folga após Copa.
Foca, o campeão pela seleção argentina.
Vice-campeão,
seleção argentina.
Não conta também com o Vitor Roque, está se recuperando de lesão. Alain Paulinho, suspenso pelo STJD. E Felipe Anderson, que está machucado. Então,
quatro peças fundamentais. Muito importantes do elenco do Palmeiras.
É importante eu lembrar isso aqui, que o Flaco Lopes, na entrega da taça e das medalhas de ouro para a Espanha, que a equipe da Argentina toda ficou de costas, ele foi o único atleta que ficou de frente. Inclusive, seguindo uma ordem de Abel Ferreira, depois de ter perdido campeonatos aqui, na disputa do campeonato, e Abel forçou todos os jogadores do Palmeiras a assistir de frente, ao invés de dar as costas para o primeiro colocado.
Aquilo ali foi uma coisa deselegante.
E tem mais, né, Zé? Para aprender, sofrendo, a não querer passar novamente por aquilo. Então jogar outras finais e vencer as outras finais, né, que virão pela frente. Então ele assistiu, foi o único. Já tem fotografia dele de frente para os atletas espanhóis que estavam recebendo sua medalha.
Sinal de respeito.
Sinal de respeito.
Ao resultado.
Foi deselegante, como você falou bem, Zé.
Pois é.
O único que ficou de frente foi o Flaco Lopes. Ficou de frente, realmente olhando. O único que salvou a Argentina, né? Mas ela também, a Argentina, ela é tão deselegante que o mundo inteiro está de olho nela devido a
comportamentos racistas.
Isso aí. Tanto da torcida como também em campo. Eles são racistas.
Eles são exagerados, são deselegantes.
Fala em
são
argentino.
São inconvenientes, né? Mal educados.
Fala em argentino. Sabe quem que está próximo do Flamengo?
Almada?
Isso. O Thiago Almada está cada vez mais perto de se tornar um jogador do Flamengo. O argentino, recentemente vice-campeão da Copa do Mundo, já estaria aí em conversas avançadas para se juntar ao rubro-negro em um contrato que faria o jogador ficar por 3 anos no futebol brasileiro. A informação dos jornalistas argentinos Fernando Padrão e Sebastian Sru. Depois do forte interesse do futebol saudita e de clubes sul-americanos como River Plate, Almada já está aí quase certo com o clube carioca. Então,
e o Flamengo já preparando Almada, né, para suceder o Arrascaeta, né, que é a mesma posição.
Justamente.
O Flamengo está corretíssimo. Tá.
O Flamengo vai pegar um jogador
olhando raçudo, o futuro,
um jogador de raça.
Um jogador já feito.
Já feito.
Já pronto.
É isso que o Flamengo... Eu não sou flamenguista, mas eu admiro o Flamengo devido aos investimentos, à visão que tem. Quem trabalha lá, trabalha bem.
Não, as contratações do Flamengo, a maioria deles, nesses últimos anos,
é de visão.
Eles deram certo.
É.
Então, isso é a grande verdade. Eu sou torcedor do Fluminense, a gente tem acompanhado o Fluminense mais de perto do que os outros, né?
O Fluminense está na contramão.
Não,
foram contratações equivocadas.
Jogadores mais velhos, né? Jogadores já para visando aposentadoria, e muitos... Não são 2, 3, né, Zé? Então, e não usando a sua base, que sempre foi uma base de boa qualidade. Muitos jogadores saíram de Xerém, né? e são jogadores reconhecidos, como o próprio Thiago Silva, o próprio Marcelo, entre outros jogadores, né? Então, o Pombo, vários jogadores que poderiam estar sendo usados hoje, sendo aproveitados no time A, e o Fluminense não tem se aproveitado disso.
Eu
com
sei.
Custo alto, né, Zé?
Eu sei que a rivalidade não aceita muito determinadas situações, mas os times do Rio, os demais times do Rio, tem que seguir essa política que o Flamengo tem feito. De contratações pontuais. O Flamengo arrumou a casa.
É verdade.
Teve a felicidade de encontrar lá atrás, né, um Bandeira de Melo que em duas gestões colocou o Flamengo, entendeu, como um dos clubes mais rentáveis do futebol nacional, se não o mais rentável do futebol nacional.
E não é qualquer um que joga no Flamengo. Inclusive, a equipe argentina, né, River Plate, fez grande esforço para poder contar com o jogador, mas não conseguiu competir financeiramente com a proposta do Flamengo. O meia atacante, além disso, vê retorno ao Brasil com bons olhos, depois de ter perdido o espaço do Atlético de Madrid. E observe, o potencial financeiro do Brasil é superior ao da Argentina.
É isso.
É por isso que não fica jogador na Argentina. E outra coisa, quem mais contrata jogador argentino é o Brasil, do que lá fora. Porque o Brasil vê os jogadores argentinos como um jogador de garra.
Você, Tony,
mostrou aí a Argentina na
dedicação.
Copa.
Dedicação.
De 2019, foi a situação financeira que inverteu o poderio no futebol sul-americano. Hoje clubes, são os clubes brasileiros.
São mais fortes do que os
mais
clubes.
Mais fortes financeiramente do que os clubes argentinos e do restante da América Latina, entendeu? Os clubes colombianos também não têm essa intensidade. Então, Palmeiras e Flamengo seguem num momento muito diferente. Eu diria que são os clubes que estão lucrando pela ousadia do investimento, entendeu? Que fizeram. Então, são dois clubes diferentes. A gente gostaria de um dia ver os demais clubes brasileiros também nesse mesmo patamar. Mas não é o que a gente está enxergando. Né? Alguns poucos anos atrás, nós tínhamos um gigante no futebol sul-americano, que era o São Paulo. O São Paulo hoje está se notabilizando como um dos clubes mais devedores, né, da atualidade do mercado do futebol profissional. Está no mesmo patamar de Santos, de Corinthians, entendeu? Contrata, não paga ninguém.
E o resultado, entendeu, esportivo muito ruim, né, Zé?
Com punições seguidas, né? Seguidas punições, né, da FIFA em razão da instabilidade no cumprimento das suas obrigações, mas a gente espera que a gente consiga ter
agora,
no futuro muito próximo uma estabilidade melhor, porque senão o país do futebol vai ficar restrito a Palmeiras, né, e Flamengo, porque são os clubes que estão num patamar diferente.
E eu comentei aqui, Zé, e vocês vão lembrar aí, talvez ou não, mas eu cansei de falar que o Fluminense, um jogador que eu contrataria aí, que está saindo do Botafogo na época, era o Almada, para jogar no Fluminense. Então você vê, o Fluminense contratou uma infinidade de zagueiros e não conseguiu formar uma equipe. E não tinha uma dupla de zaga. Quando ele traz o Thiago Silva, deu uma melhorada. O Thiago Silva depois sai, aí deu de novo uma queda brusca, e agora está trazendo Thiago Silva com 40 e tantos anos para jogar até os 50 do Fluminense. Quer dizer, complicado isso demais. A gente tem alguma coisa errada. Não é possível que esse pessoal, que seja uma diferença profissional dos olheiros e contratantes aí do Flamengo em relação aos outros clubes, porque todo mundo, muita gente entende do esporte, né, Zé? Vive isso, vive contratações, e a gente não vê isso acontecer. Claro que a gente está vendo.
Mas a grande diferença mesmo é o poder de compra.
Recursos,
os clubes, claro, não têm dinheiro. Só Flamengo e Palmeiras, entendeu? Tem uma situação privilegiada
pode
nesse
brigar,
momento.
Pode brigar com o papel.
Pois
né?
Hoje, realmente, Zé falou a coisa certa aí, que hoje são os dois times mais que são os reis da cocada preta, né, financeiramente.
Agora, e tivemos também exemplos muito ruins. O próprio Botafogo, gente, teve, selou até o cavalo, né? O Botafogo, se tivesse aproveitado aquele momento, né, em que ganhou no mesmo ano, coisa raríssima de acontecer, uma Libertadores e um campeonato brasileirão, né? Foi uma conquista gigante. Mas o Botafogo tinha outros interesses, o cara era dono de outros clubes também. Muito dinheiro saiu do caixa do Botafogo para financiar um clube francês. E a realidade que a gente está vendo hoje é que o Botafogo não consegue mais segurar os seus bons jogadores e vive um momento da sua SAF muito ruim para o futebol. É. Da mesma forma, o Vasco pagando um preço também muito caro porque fez uma aventura de SAF com uma empresa que também não tinha condições
de manter. E até hoje não deu certo.
Pois é, de manter o futebol. SAF no país, a gente só conseguiu enxergar até o momento a SAF do Bahia, porque pelo menos pagou o passivo do Bahia. Embora ainda seja uma SAF, entendeu, limitada, eu digo pelo tamanho do Grupo City. Era para o Bahia já estar brigando em igualdade de condições de Flamengo e de Palmeiras também.
É verdade.
A nível de investimento. Mas quem sabe um dia o grupo vai chegar nesse patamar e transformar o Bahia também num gigante nacional.
É verdade. Também o Grupo City, né? Como você falou, o Grupo City, aí ele é forte.
Tem uma política diferente. O Grupo City investe em jogador jovem.
É verdade.
Entendeu? Não quer trazer o jogador. Por exemplo, o Flamengo e Palmeiras estão trazendo jogadores que estão prontos para brigar pelas principais posições. Competições.
E posições também.
Posições também.
Na volta a gente vai dar uma parada para o break comercial. Na volta a gente vai falar do Bahia. O Alejo Veliz é registrado no BID e deve reforçar o ataque do Bahia contra o Corinthians. Né? Vocês conhecem, não sei, nunca ouvi falar, esse jogador, o Alejo Veliz. Né? E o primeiro reforço, esse foi o primeiro reforço do Bahia nesta segunda janela. O atacante Alejo Veliz está aí apto para estrear pelo Bahia. O jogador teve seu nome aí publicado no boletim informativo diário, que é o BID, da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, nesta quarta-feira. Então, vem reforço aí. No Bahia, eu acredito que deve ser algum olhar especial do Rogério, né?
Pois é, do próprio Grupo City, né? Que está investindo aí num jogador que deve ter um futuro, mas aqui no Brasil um jogador muito pouco conhecido.
É verdade, mas a gente volta falando sobre isso aqui, a gente vai comentar sobre esse assunto e outros assuntos mais pertinentes aqui no Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
Pois é, agora são 18h39, 6h39, né? Antes de falar do Bahia, olha só, acho que deve ser a primeira vez, né? Com xodó e sem brasileiro. FIFA divulga a seleção da Copa do Mundo. A escolha foi feita através de votação popular. Não tem brasileiro, é uma surpresa, né? Sem a presença de brasileiros, a FIFA divulgou a seleção dos melhores jogadores da Copa do Mundo de 2026. Hoje, no esquema 4-3-3, a equipe ideal foi tomada como Vozinha, né? O
goleiro do Cabo
goleiro
Verde.
Do Cabo Verde, né? Pedro Porro, Upamecano, da França, né? Lisandro Martínez, Cucurella, inclusive foi bem elogiado pelo Zé Maria da Espanha.
Melhor lateral que eu vi na Espanha, na primeira e na segunda fase. Né? A regularidade desse Cucurella foi impressionante.
Bom, grande jogador, lateral esquerdo de primeira linha.
Acho que o Real contratou um jogador de altíssimo nível.
Com certeza. O Real Madrid gosta muito de laterais esquerdos. E a gente, o Brasil.
Né? O Brasil é difícil.
Nesse momento não está produzindo.
Não tem laterais, nem tem. Direito, nem
no
esquerdo.
No Brasil, no próprio Real Madrid, fizeram história no Real Madrid. Primeiro Roberto Carlos,
depois Marcelo.
Marcelo.
E aí sumiu, desapareceu os nossos pontas, né?
Pontas também sumiu. São considerados extremos, né?
Extremos.
Que também caiu muito. Agora está difícil. Meia nem se fala, né? Os meias que... Tá o Flamengo agora, é o único que está anunciando aí a chegada do Almada. Aí vai ter dois meias de altíssimo nível, né? Com Arrascaeta e Almada. Mas tem clube brasileiro que não tem nem meia.
Nem meia.
A realidade é essa.
Jogando futebol sem um meia.
Vai jogando aí com limitações.
Muitas limitações.
Contra criativas. Volantes, enchendo o meio-campo de volantes. É verdade. A gente sabe que é o meia, né? Que faz a diferença ali no meio-campo, que alimenta, entendeu? E cria jogadas mais interessantes.
É uma posição até.
Fica muito pobre quando o futebol não tem um meia de qualidade.
Não só por isso, a gente tem visto na Copa do Mundo várias equipes também sem um grande meia.
É verdade.
Mas o meia existe. É. Né? Agora, você vê a diferença técnica de Messi, que é um meia, e o Messi fez uma grande Copa, um jogador com 39 anos.
A última Copa dele.
A última Copa. Provavelmente, a gente não sabe mais, né? Hoje não, a gente não sabe mais. É. Não, ele não deve jogar mais Copa
nenhuma. Não, não deve não. Não, deve,
né? Não. Mas ele, com 39 anos, ele fez valer aí toda a sua técnica, né? Porque foi um jogador que fez...
Eu acredito, Fred, que ele deve encerrar esse ano.
Provavelmente.
Né? Lá no estádio do Miami, né?
Tem a
sua carreira de atleta.
E ele motivação nenhuma para treinar mais uma altura dessa, né?
E depois dessa perca aí da Copa do Mundo aí, também desestimulou, né? Ele tá desestimulado.
Ah, é normal, né? Se ele vence, diferente um pouco,
Bom,
né?
O importante é que ele tem na consciência que ele já tem uma Copa do Mundo.
E ele fez o papel dele.
Justamente. Ele sai como vencedor. Que ele saiu como derrotado.
Eu acho, inclusive, que o prêmio de melhor jogador...
Ele sai muito grande da Copa do Mundo deste ano.
Era um jogador para ser, na verdade, fazer valer, porque ele já ganhou o melhor jogador de uma Copa. Uhum. Né? E, na verdade, essa foi a grande Copa dele.
Existia, né? É uma curiosidade muito grande sobre o comportamento... do Cristiano Ronaldo, do próprio Messi, do próprio Neymar.
Modric também, né?
Da Croácia, mas o Messi superou todo mundo. Ele engoliu todo mundo.
Tem ainda o Rodri da Espanha. O Bellingham da Inglaterra.
O Bellingham é outro jogador diferente.
Essa Copa do Mundo, o que mostrou é que foi uma Copa do Mundo para os grandes jogadores aparecerem. E quando você bota uma quantidade maior de equipes, né, de seleções, e algumas seleções estão num nível um pouco abaixo, o grande jogador vai, claro, ter mais facilidade para aparecer. Então foram muitos gols, né, o número de gols aumentou muito, vários jogadores, grandes jogadores, todos eles apareceram. Até o próprio Vini Júnior apareceu na seleção brasileira, o Bellingham e o Kane na Inglaterra, então o Salah da equipe do Marrocos, né? Então, não é isso? Eu acho que é isso. Então tem vários jogadores aí que a gente conhece dos campeonatos europeus, que são grandes jogadores lá e que nas seleções a gente ainda não tinha visto numa Copa do Mundo, né, aparecer como apareceram dessa vez. Então foram os jogadores argentinos, o Messi, na França, vários jogadores da França, Mbappé, Dembélé, o Olise.
E o ponto mais iluminado dessa Copa do Mundo... É o detalhe, né? A seleção que fez a opção da posse de bola venceu a competição.
Não, ficou em boas mãos por conta disso também.
Exatamente.
Não fez um antijogo, né?
Não.
Jogou futebol com paciência.
Agora,
com
um pouco qualidade, de
qualidade,
né?
Qualidade.
Agora, o que me surpreendeu foi a Argentina não dar um chute para gol. É estranho, achei
90
muito estranho.
Minutos sem
o Messi, quando pegou na bola, no primeiro momento, naquela final, já tínhamos 15 minutos do primeiro tempo.
Eu não sei.
É um terço do primeiro tempo.
Eu não sei qual foi a conversa que o Infantino, né, o presidente da FIFA, teve com o dono dos Estados Unidos, o Trump, que estava lá na arquibancada. Que inibiu os jogadores da Argentina. Eu não entendi isso.
Mas é o inverso, porque eu acho que até que Trump começou torcendo para a Argentina, primeiro porque Messi joga nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos. Inclusive, o Messi está na seleção também, viu? Da FIFA aí. O Haaland e o Mbappé também. O Olise, Messi, Haaland e Mbappé.
Nada de anormal. Anormal seria esses caras não estarem na seleção.
Anormal seria algum brasileiro estar.
Ou está também, que de forma imerecida, né? Sem merecimento nenhum. Eu gostei da Copa do Mundo. foi uma competição que o jogador talentoso, quem tinha talento, tirou proveito disso.
Exatamente.
Quem não tinha, passou despercebido.
É isso aí.
Isso ficou muito evidente, sobretudo no elenco do Brasil. Nós fizemos uma seleção meia boca. Nós apostamos mais, né, na qualidade do nosso treinador do que na qualidade do nosso selecionado.
Agora, para mim, o meu pensamento é esse. Vocês, cada qual tem seu pensamento. Mas quem contrata, quem manda buscar os jogadores, para mim não é o técnico. Pelo menos aqui na seleção, quem manda é a CBF. Quem manda são os patrocinadores, certo? E eles levam quem eles querem, não técnico. O técnico até tentou. É um bom técnico estrategista. Eu não culpo.
Se ele não tiver autoridade, a tendência é ele fracassar e fracassar num período mais longo. Porque agora ele não tem um ano, e agora ele vai ter 4 anos pela frente. Então ele tem que ter coragem e personalidade, entendeu?
Para fazer suas escolhas.
E ele fazer suas escolhas. E renovar. Essa seleção precisa renovar agora em setembro,
agora,
gente.
Já.
Não é esperar mais tempo. Não é perder mais tempo, não.
Zé e Fred, o importante, você viu o exemplo da Espanha, jogador novo, e Lamine Yamal, jogador de raça, novo. O Brasil só quer levar jogador velho.
E jogador velho não tem mais
espaço. Não tem mais espaço, não aguenta mais jogar.
O próprio Ancelotti é o culpado de tudo isso. Porque antes da convocação ele já sinalizava que tinham jogadores imexíveis, como Danilo, como Casemiro.
Isso é verdade.
Então ele acabou esculhambando o próprio trabalho da seleção.
E também saiu uma
mal falada. Eu nunca acreditei, eu pessoalmente. Aqui é uma bancada e aqui a democracia prevalece.
Uhum.
Porque a gente respeita a posição de todo mundo, né? Mas eu, pessoalmente, nunca acreditei no sucesso do Ancelotti na seleção. Mesmo porque é muito diferente de você treinar o melhor clube do mundo, entendeu? Se de repente você treinar uma seleção que há muito tempo não ganhava absolutamente nada.
Não, e primeiro, né, Zé? Ele não conhece os jogadores, não é um ano que ele vai conhecer.
Não teve tempo hábil para isso.
Fazendo política, vindo ver jogo do Bahia, para quê? Ele veio perder o tempo dele?
Ele poderia ter levado.
Entendeu? Porque ele não levou nem o Juba. Nós não tivemos laterais de ofício na seleção.
O Juba poderia ter ido.
Pois é, poderia ter ido ali na lateral esquerda. E ele, por último, convoca um volante, entendeu? Para fazer a função
de lateral.
Resultado, o volante que ele convocou nunca jogou. Ou se jogou
na última partida. 10 minutos.
Assim. Quer dizer, o trabalho do Ancelotti, gente, foi um trabalho equivocado, começou errado.
Errou muito.
Entendeu? Ou ele toma uma posição e já está tudo errado. Porque outro dia, assim que chegaram dos Estados Unidos, a CBF
fez uma reunião.
Fez a proeza de fazer uma reunião para definir o futuro da seleção. E o principal peça, que era o treinador, está de férias na Itália, rapaz. Para que essa reunião?
Sem a presença do cabeça, que é o treinador.
Pois é, de quem vai decidir, quem vai tomar as posições. Então tinha que fazer uma mudança.
Não mostrou
radical.
Seriedade, a CBF não mostrou seriedade.
Não.
E eu acho que a instituição
não
tem maior
também credibilidade também.
Sem
não
credibilidade.
Tem credibilidade.
Nenhuma,
também.
Zero.
Não tem. É porque hoje o que manda na CBF é a política.
Esse é que política. É o problema. Piorou muito, né?
E você, quando a política entra, nada presta. Nada presta. Tem que falar de futebol, é futebol. A única política tem que ser futebolística.
Exatamente.
Não política de
os absurdos,
partidária.
Os absurdos continuam. Né? Entra presidente, cai,
primeiro que
cai
é uma,
presidente.
É uma mina de ouro.
A maioria deles, todos envolvidos
quem
nos
indicou?
Últimos anos
corrupção.
Por corrupção.
Quem indicou o Samir?
E resultado, elegeram um ilustre desconhecido que nunca presidiu absolutamente nada. O pai dele, sim, foi dirigente da federação lá do estado dele.
E quem,
mas ele não tem
quem indicou
experiência
o Samir
nenhuma
foi,
no futebol.
Foi Gilmar Mendes. Gilmar Mendes e ele está sendo investigado, o Samir é um médico. Está sendo investigado lá no estado dele por corrupção.
Pois é.
Né? Então fica complicado, fica difícil.
E já estreou
daqui
manchando,
pra frente ganharmos
já estreou
a sexta estrela.
O nome dele. Como é que o cara está na estreia, assumiu a seleção na boca da Copa do Mundo. Aí leva a esposa para um país que tinha o leva a amante para um outro país que também sediava a mesma Copa. Isso é exemplo.
E iam derrubar ele. E quem ia subir ia ser um parente desse, da politicagem.
Aí.
E aí difícil, complicado. Me parece que depois dessa.
Para mim, reverteram pra mim, esse futebol, processo. O futebol brasileiro em seleção acabou. Para mim, se continuar assim, acabou.
Não, e vai ser difícil. Com a CBF que está aí, pelo que está acontecendo, não vai melhorar. Não vai ter condições de melhorar. A tendência é só piorar.
A própria CBF pavimentou.
Isso aí.
Entendeu? A construção da corrupção no futebol. Por quê? Porque quem deveria eleger o presidente da CBF deveria ser os clubes do Brasil. Mas não são os clubes,
são as federações
que são mantidas, mesadas da própria CBF.
Justamente. Então não tem como. Não tem, acabou, meu filho. Acabou. Eu disse que acabou, o futebol brasileiro acabou. Agora os olhares é para os campeonatos, o Campeonato Brasileiro, como o Zé disse, e os regionais. É o único olhar dos programas esportivos agora. Agora acabou, Copa acabou, o negócio é esquecer.
Tem campeonato aí que a gente não sabe como vai se manter, né? Veja aí o Campeonato Baiano. O Campeonato Baiano hoje da primeira divisão está restrito a Salvador e Feira de Santana.
É, e é claro que tudo isso está acontecendo.
O campeonato da Série B, entendeu? A maioria dos clubes que disputam a Série B não tem campo de futebol, estão jogando em outras cidades. Viram uma esculhambação.
É, o time de Itabuna disputou
o Baiano, então,
jogando em
O Itabuna começou a construção do estádio que não terminou. Até hoje não terminou essa construção, essa reconstrução do Itabunão.
Coisa
o Mário Pessoa tem 2 anos.
É coisa que tem que ser investigada.
Que não se faz futebol profissional. Acabou o futebol em Ilhéus, gente. Porque sem investimento, nós não vamos ter laudos técnicos tão cedo.
É verdade.
Então, vai servir apenas. Eu estou falando do Mário Pessoa, que é um palco da nossa história. Um estádio que Pelé teve a proeza nos anos 60 de jogar 2 vezes.
Olha aí.
Uma contra a seleção de Ilhéus. E uma outra oportunidade contra o Sport Clube Bahia.
Olha aí, tudo aqui em Ilhéus.
Tudo aqui em Ilhéus, entendeu?
É complicado.
Então, vai ter futebol profissional no sul da Bahia quando?
Não, e com a seleção brasileira nesse nível aí, o futebol brasileiro que a gente tem assistido nos campeonatos brasileiros, inclusive na Série A, um nível muito abaixo, né, do que a gente já assistiu, a tendência é você diminuir o público.
É,
e o público vai ser diminuído tanto dentro do campo, menos um pouco, porque você, né, com a torcida de clubes grandes aí é muito grande, e você bota lá, precisa botar 30 mil, 40 mil, você consegue.
Sem público
ainda
não tem dinheiro. Sem público não tem dinheiro.
É, então, verdade. A tendência, Antônio, é o futebol.
Nós temos um exemplo muito forte aqui na Bahia. E eu estou falando de quê? 5 anos. O Atlético de Alagoinha, gente, na pandemia, foi bicampeão baiano. Nós estamos falando de 2022. E hoje, gente, está abandonado.
O Colo-Colo
não paga ninguém. Fizeram uma SAF, entendeu? Que não funciona, Fred, porque
não
a SAF é quebrada,
não presta, não
entendeu?
Presta.
Os atletas não receberam nem os pagamentos para disputar um campeonato da Série D, da quarta divisão nacional. Nós estamos falando de um clube que há 4 anos atrás conseguiu um bicampeonato do interior. É um feito inédito que só o Fluminense de Feira tinha construído nos anos 60.
Voltando para aqui, nós só fomos campeão quando o Zé foi presidente do Colo-Colo.
Sabe quando vamos ser novamente? Mas nunca também.
Mas
porque nem campo a gente tem mais para ver a prática do futebol amador. A gente tem um time na primeira divisão, que é o Barcelona.
É.
Mas desde 2024 que o Barcelona não consegue jogar em Ilhéus. 2024, 2025, 2026 e para o ano também não joga aqui, porque a gente não tem campo liberado para a prática do futebol profissional.
É triste, é triste. É para finalizar, o Ale Rovelis é registrado no BID, né? E deve reforçar o ataque do Bahia contra o Corinthians hoje, né? O primeiro reforço do Bahia, segunda janela, o atacante Alei Rovelis está apto para estrear pelo Bahia. O jogador teve seu nome publicado no boletim informativo do diário BID da Confederação Brasileira de Futebol CBF nesta quarta-feira, né? Ele tem o Alejo, ele tem um contrato definitivo, né? Iniciou o sexto contrato dia 2 e com isso o jogador está liberado para compor o grupo em jogos oficiais. O tricolor volta a campo no próximo domingo, dia 26, frente ao Corinthians, às 4 da tarde, né? Lá na Casa de Apostas aí, Arena Fonte Nova, vai jogar em casa, né? E nós desejamos aqui muito sucesso, né, para esse jogador novo, que eu nunca ouvi falar, né? Se eu não
também
ouvi falar,
não conheço,
eu não ouvi falar, que eu não sou da área esportiva.
Pois é.
Se vocês não ouvem, quem dirá eu?
Tem 22 anos, é um jogador que veio...
Jogador novo.
Do Rosário Central, né? Ele tem uma participação no passe dele, o Tottenham, que não queria negociar o passe dele, segurou um pouco, o Bahia vem trabalhando para trazer ele aí da Argentina e acabou fechando um negócio aí. Ele desembarcou em Salvador na última segunda-feira, teve a contratação construída há muito tempo, né? O Bahia já vem trabalhando para trazer ele, já de olho nele, porque é uma forma, o City gosta de jogadores jovens, né, Zé? Para trabalhar, valorizar o jogador e depois fazer negócio. Claro que aproveitar durante um período, né? Mas a SAF vive disso, né?
Tomara que dê certo. Mas é uma grande incógnita.
É incógnita, ninguém sabe o que pode acontecer.
É verdade.
Vamos esperar o Bahia vai pagar fazer a estreia dele.
9 milhões de euros. Aí. Aproximadamente 56 milhões de reais.
A idade dele não é um valor. Não é um valor pequeno, não.
Não. 22 anos. Se fosse um jogador de 18 anos, aí seria um investimento para o futuro.
Na esse verdade, imagina ele já. É para médio e longo prazo.
Médio e longo prazo. Nesse caso aí, assim.
O Bahia vai ter que conviver com esse tipo de situação e com um problema também que acompanha o Bahia. Porque o Rogério Ceni, no meu entendimento, já perdeu o vestiário, já caiu em desgraça até diante da própria torcida do Esporte Clube Bahia. Mas impedido, o grupo
mantém.
City está insistindo.
Está
insistindo. Se der certo, tudo bem, ele recupera a imagem dele. Porque o Bahia tem uma torcida gigantesca, né? Ela dá retorno também. As rendas do Bahia mantém sempre um público girando, oscilando ali em algo em torno de 30 mil pagantes.
É porque o público do Bahia, os torcedores do Bahia, é apaixonado pelo Bahia. Então é que são fiéis, né? Por isso que ainda sustenta aí esses vencimentos, esses valores.
Mas se ele não der resultado, entendeu? Vai voltar a conviver com essa situação,
com essa cobrança,
que é muito natural.
E a pressão fica grande.
Pode não ser natural para o grupo City, mas para um time popular do tamanho do Bahia, é muito natural isso.
É verdade. Finalizamos, então, o Gabriel Esportiva de hoje. Agradeço a José Maria, ao Fred, boa noite para vocês, bom descanso. Eu continuo aqui, vou até as 21 horas. Né?
Sim.
E amanhã tem. Tomara que o Tony esteja aqui amanhã.
Tomara.
Senão estaremos aqui juntos.
Tomara que ele se recupere até.
Tomara que se recupere.
Bom, nas considerações finais do programa de hoje, eu quero lamentar, registrar aqui o falecimento de Isidoro Lavigne Gesteira, conhecido Orinho durante muitos anos, né?
Idem.
A diferença de idade nossa, e 3 anos apenas, entendeu? Dorinho lutou muito, viu? Foi um guerreiro.
Nos últimos anos foi de muita luta aí.
Foi muita luta. Descansou. Agora está nos braços do pai. A gente registra com pesar, né? O falecimento de Isidoro Lavigne Gesteira, o nosso querido Dorinho.
E nossos sentimentos à família, né?
A família também, com certeza.
A Soraya, a irmã. O irmão, o irmão Euzinho,
doutor Euzinho.
A família muito tradicional de Ilhéus, família de amigos, né? Família de gente.
É uma perda,
gente direita,
uma perda
gente
grande,
bacana.
É uma perda grande para a sociedade local.
Ex-presidente do Sindicato Rural de Ilhéus.
Rural de Ilhéus.
Cacauicultor.
E também prestou relevantes serviços ao ensino superior.
À educação superior.
Ele e o irmão fundaram a Faculdade Madre Thaís, que hoje é uma instituição que pertence à faculdade
de Deixou o seu legado, né? Deixou o seu legado.
Também na educação superior. E queria também registrar com alegria um fato que aconteceu essa semana. A gente está falando de uma nova geração do rádio esportivo. Quero abraçar meu querido amigo Pablo Brandão. Pablo é dessa nova geração do rádio esportivo. Eu fui convidado para acompanhar no, na formatura deles, do curso de comunicação da UESC. Pablo hoje está na linha de frente da comunicação aqui do governo e fez a sua estreia essa semana aqui no Jornal do Meio-Dia. Né, com Kátia, está fazendo a participação aqui no Jornal do Meio-Dia, falando de esportes. Né?
Legal.
Parabéns, Pablo, Pablo Brandão. Uma geração nova que promete
seja bem-vindo,
muito.
Seja bem-vindo.
Seja bem-vindo à casa, né? Seja bem-vindo à casa. Eu tive muito prazer em conviver nos últimos anos. Ele estagiou. Eu trabalhava em outra emissora e ele fez o estágio conosco, né? O estágio da formatura dele do curso de comunicação. Seja bem-vindo, Pablo Brandão. Parabéns. Agora também. Com Kátia, né? Kátia Gomes, né? No Jornal do Meio-Dia.
Ele faz área esportiva, né?
Aqui, a área esportiva no Gabriela, viu?
Beleza, maravilha. Beleza. Eu vou mandar meu abraço aqui, né? E minhas condolências aqui à família Lavínia Gesteira, né? A Dorinho. Aí o Dorinho conheço desde pequeno. Ele é um pouco mais velho. Eu joguei muito baba na praia com ele. Uma figura de muita alegria também. Muitos amigos em Ilhéus. Muito triste com isso aí. Eles também foram vizinhos de minha esposa. Quer dizer, a família, meus pais conheceram muito a família dele. Euzinho, outro amigo também, o irmão mais velho. Soraya, a irmã mais nova também. Lili, a que foi primeiro, né? Esposa também de Dr. Slaibe também. Então, a família toda aí, a turma jovem toda aí. Que Deus conforte todos vocês, né? E tamo junto aí para qualquer coisa que der e vier. Assim a gente vai se despedindo de você, Tony Maccioli.
Beleza, meu irmão.
Zé Maria, um abraço para Júlio que tá em Salvador. Amanhã deve estar de volta aqui no programa
e
também.
E é o Tony que tá se recuperando.
E a Tony Café que se
Tony Café.
Deve vir de moto de lá de Tabuna para cá para o programa de amanhã. Então amanhã estaremos de volta.
Se o suco de pitanga fizer o resultado.
O efeito. Valeu então, gente. Muito obrigado então. Já tem Top 15, Gabriela FM. Mantenha a sintonia. Eu volto já.